Mas esta foi uma semana extremamente importante para o país, porque entramos na terceira fase de desconfinamento, e para nós, o Grupo Média Centro, porque o nosso campeão celebrou, acabou de celebrar, e a edição desta semana reflete isso, o seu 21º aniversário, na nossa mão, uma vez que o campeão tem uma longa história, e hoje é finalmente apresentado um livro extremamente importante para nós, principalmente para todos aqueles que ao longo de 100 anos fizeram o despertar. Será apresentado mais logo numa sessão pública promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, integrada nas comemorações do 25 de Abril. E é para falar de tudo isto que tenho comigo hoje, mais uma vez, o jornalista Lino Vinhal, a quem eu agradeço. E é mesmo isto, uma semana importante para o país e para nós. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Luís Vaz. E a gente chega a fase, começa a chegarmos todos a fase da vida, a determinada fase da vida, em que são mesmo semanas importantes para todos nós. Esta semana importante foi a primeira semana, digamos, nós estamos a viver os primeiros dias num desconfinamento corajoso. Não estou a dizer que seja bom ou seja mau, não sei, isto é como os resultados é que o dirão, mas é corajoso. E eu diria que, sem termos ainda qualquer suporte científico suficiente para nos tranquilizar em termos definitivos, os dados não têm vindo a fazer piorar muito isto, a piorar estes mesmos cuidados. E isto significa para mim uma coisa muito clara. Mais dias passarem e nós continuarmos a não sofrer, a regredir, não regredirmos, isso significa que há um índice de suporte, de tolerância perante o vírus na comunidade diferente. Está a ver? Se nós desconfinarmos e não houver um recuo, uma reversão significativa no contágio, portanto, se o contágio não aumentar muito por aí adiante, isso significa que nós estamos a aguentar melhor as tocadas do vírus. E isso é bom, significa que a comunidade está mais imunizada. Está mais imunizada e a imunização consegue-se porquê? Primeiro, digamos, os mais débeis morreram. A pena nossa, a gente tem que irritar, estas coisas são mesmo assim. Depois, à medida que a gente vai sendo contagiado, mas depois resiste, depois aquilo volta a ser contagiado e resiste, estas pessoas que resistem aos contágios e depois melhoram, vêm com um grau de imunidade acrescido, significativamente acrescido. Portanto, é menos gente que
vai contagiar.
Que vai contagiar porque está melhor. Depois, nós já temos 2 milhões de pessoas, 2 milhões e tal, de pessoas vacinadas em primeira dose, com a primeira dose. E 2 milhões em 10 milhões que somos, já é muita coisa, já é 20%. Portanto, eu diria que nós deveremos andar, mas isto é uma leitura, não sou o técnico para perceber nada disso, mas eu diria que nós temos hoje um grau de imunidade entre 30% a 35%, uma imunidade do grupo na casa 30% a 35%. A imunidade ideal é exatamente o dobro, mas é de 70% para cima. Mas se nós estivermos entre vacinados, entre os anteriormente afetados e entretanto recuperados, estamos com um grau de imunidade na casa superior a 30%, para mim, 30%, 35%, o que já é bastante razoável, e está em crescendo, está a ver. Portanto, cada dia que passa, são seguramente mais 70, 80 mil pessoas que são vacinadas e isso ajuda. Portanto, esta corrida contra o tempo ajuda. O problema é, digamos, é a natureza da vírus, que tem muitas mutações, como a gente sabe, que não tem a mesma cara, podia ir para a política, está sempre a mudar de casaca, e veja o que está-se a passar na Índia. Na Índia já se queimam cadáveres porque não há outra solução, quer pelos contágios que pode provocar, quer por termos a disponibilidade física, e a Índia é um país imenso, e exatamente por ser imenso, que está a levar com um grau de dificuldade grandíssimo, com uma mutação que, das mais graves que surgiram até hoje. E agora, quais são as consequências disto? Até que ponto é que esta estirpe fica por lá ou se espalha para o mundo fora? Basta um para o levar. Basta um. Basta uma pessoa passar de um lado para o outro e levá-la para ela se fazer logo estrago.
Transportar-se.
Não, porque um pega um, está a ver, esse um já pega 7 ou 8 ou 9 ou 10, esse 9 ou 10 já paga 3, é 40 ou 50, é perfeitamente imparável. É por isso que desconfinar, sim, é por isso que aqui na Europa Ocidental, e mais sobretudo na nossa ponta, é bom que a gente desconfine um bocado, mas já não é bom, e continuo a não querer, e como vocês sabem, os jornais diários deram notícia disso, ainda agora a polícia teve que ir fazer reuniões de jovens. Eu compreendo a sede que a juventude tem, mas eles também têm que entender que basta que esteja um deles assim, para que depois rapidamente a gente tenha ali um surto imparável e incontrolável. Esses cuidados tem que ser. Aliás, eu estou, antes de entrar aqui no estúdio, estava a terminar um texto para um dos nossos jornais, exatamente a dizer que neste momento somos mais livres porque se confinamos, mas essa mais liberdade significa mais responsabilidade. Nós só somos mais livres porque depende mais da nossa vontade, fique em casa ou saio. Mas não sou menos responsável porque saí e tenho que fazer com cuidado. E se puder não sair, não devo sair.
E manter todos aqueles cuidados que até agora se provou serem ainda os mais eficazes. A máscara, o distanciamento social.
Isso é importante. Quanto aos jornais, a nossa estrutura, a Média Centro, como sabe, tem vários jornais. Nós somos um humilde e pobre e pequeno grupo de comunicação de proximidade. Somos constituídos, aproveito para recordar isto, por 3 rádios distribuídas entre o Distrito de Coimbra e o Distrito de Aveiro, e nós temos depois 6 jornais, creio eu, distribuídos entre o Distrito de Coimbra, Aveiro e Viseu. Temos jornais novos, que têm o defeito de se irem fazendo velhos, não sei, espero que comigo não seja bem a mesma coisa. E temos jornais antigos, velhos. Um desses, o mais antigo, é claramente o Despertar. O Despertar é um jornal tipicamente coimbrão, para não dizer coimbrinha, que nasceu aqui, na zona dos Olivais, em 1917. Portanto, ele foi na altura em que ele fez 100 anos. Está a ver? Ele já fez 100 anos há 4 anos. Ele está a ficar velho. Depois dos 100 anos, já está a ficar velho depois dos 100 anos,
já corre.
É um jornal, foi o primeiro jornal de Coimbra, não é o primeiro jornal, foi um dos primeiros jornais de Coimbra e aquele que perdura há mais tempo, porque estes 100 anos são de publicação ininterrupta, com que muito desenvolvido depois ali na primeira metade do século 30, 40, 40 e tal, um século muito complicado, como foi o século XX, por uma família, esteve muitos anos numa família, a família de Sousa, que era uma família muito querida ali na zona dos Olivais, mas que, cujo último proprietário, entretanto, era do eurodeputado e morreu em condições de surpresa, novo ainda, e em força disso, e não vale a pena repetir as circunstâncias, o jornal veio parar na nossa estrutura, que achou que tinha responsabilidades. Não éramos nós os mais responsáveis para isso, e por isso nós esperámos que alguém decidisse do futuro que fazer ao Despertar. Mas achávamos que era para uma cidade que fazia da cultura a sua bandeira, como é Coimbra, e sendo a comunicação social uma das componentes mais fortes dessa questão cultural, não fazia sentido que deixasse morrer um jornal que tinha já feito 90 anos, está a ver? E cujo último proprietário, o Dr. Fausto Correia, foi seu último diretor e proprietário, sonhava, ele morreu novo, 40 e poucos anos, quase 40, 50 anos, sonhava que o sonho dele era levar o Despertar até aos 100 anos, marcas históricas das coisas. Não levou ele, mas por força das circunstâncias havidas entre mim e ele, o jornal, fizemos os possíveis para chegar aos 100 anos, e ele chegou aos 100 anos. aos 100, na altura dos 100 anos da Câmara Municipal de Coimbra, quando ele fez, o Dr. Mauro Machado, já na altura era Presidente da Câmara, teve um gesto que eu considerei de uma enorme dignidade e de uma enorme elegância. Porque o Dr. Manuel Machado era particularmente amigo do Fausto Correia. Nós os três, como que constituímos, cada um à sua maneira, vértices de um triângulo que tivemos bastantes coisas comuns. E o despertar já foi, noutros tempos, bastante agraciado pela Câmara Municipal de Coimbra, que reconheceu, digamos, sempre um papel de uma enorme dignidade, de uma luta pela liberdade. Não há assunto nenhum grande, geracional, que não tenha passado, nos últimos 100 e tal anos, não tenha passado pelas páginas do despertar. As últimas connosco, mas as primeiras com muitos outros e bem melhores do que nós. E por isso a Câmara foi agraciando, fê-lo nos 50 anos do despertar, fê-lo nos 35 anos do coiso, fê-lo nos 100 anos agora, e esta forma foi uma forma interessante. Não vá a história perder-se, e o Dr. Manuel Machado pensou muito bem, a Câmara disponibiliza-se para editar um livro dos 100 anos, e é um documento que fica, porque estes documentos ficam assim. E isto é importante que se faça, porque nós temos jornais que eu não sei quando nasceram, porque não foram feitas exatamente essas histórias. Depois nas bibliotecas ficava um jornal, não ficava outro, e há histórias difíceis de fazer. E o despertar, portanto, este livro foi decidido há 4 anos, era o centenário, já lá vão 4 anos, mas porque questões técnicas na feitura atrasaram este processo, e foram ultrapassadas essas questões técnicas, e é hoje, este livro é hoje apresentado por Jorge Castilho, que é outra ponta interessante, porque entre mim e o Fausto Correia, portanto, este é o último diretor, e o Jorge Castilho, havia também algumas complexidades da nossa juventude. Éramos os três jornalistas, fomos durante muitos anos três jornalistas, nem todos os três se portaram bem, mas eu portei. Eles é que, por natureza, portavam-se mal, mas apesar de tudo vão para o céu, o Fausto já lá está, e eu vou lá, serei muito eventualmente o próximo a fazer essa caminhada, e direi ao Fausto: olha, eu fiz os possíveis para melhorar Jorge Castilho, mas não fui capaz. De modo que é este sentido também tertuliano e um gesto bonito da Câmara de assinalar os 100 anos do despertar. Outros, não, você falou, o campeão das províncias, que faz este ano, fez esta semana 21 anos, ele não é lá muito mais novo, isto está a ver. Os nossos parecem-nos sempre ter os segredos da juventude, mas não têm, porque o campeão das províncias nasceu em 1852. Repare isto. Em Aveiro, século XIX, nasceu em 1852, Aveiro, publicou sete, oito anos regularmente. Depois houve ali umas cisões, porque eles publicou, porque na altura havia, olha, discutias, por exemplo, ele nasceu em Aveiro, e discutias, por exemplo, a passagem da linha férrea para Aveiro. Estávamos ainda a discutir a passagem da linha férrea para Aveiro. Não havia comunicações, não havia estradas, não havia nada disso. De modo que os jornais eram importantes, porque eram nem rádios, os jornais que iam aparecendo eram a forma de comunicar. E Aveiro ainda hoje tem uma componente política muito acentuada. Você não sabe, mas eu digo-lhe, mesmo antes do 25 de Abril, o Congresso da Oposição, o último Congresso da Oposição, foi feito em Aveiro, exatamente simbolicamente, do país, era de âmbito nacional. O Estado Novo lá o tolerou, lá o engoliu. Aveiro teve sempre uma costela do Reviralho, se você quiser, e teve bons tribunos. Um deles era o José Estevão, ainda hoje é considerado um político nascido na guerra, naquelas lutas liberais da Revolução de 1820, e que esse José Estevão era um grande tribuno, e que lutava pelos interesses de Aveiro fortemente através dos primeiros anos das colunas do campeão das províncias. Está a ver. E o jornal foi-se prolongando e manteve-se assim nesse papel, com várias gerações, até 1924. Se fizer as contas nisto, isto dá-lhes 60 e tal anos. Está a ver. O que é muito, 70 anos, cerca disso. Mas as crises ali de políticas e sociais e económicas dos anos 20 do século passado levaram a que o campeão morresse. E pronto, e morreu até ao fim do século. Quando surgiu exatamente o Grupo Médio Centro e teve a oportunidade, ainda de haver, e o recuperou. E recuperou, portanto, num segundo ciclo. Na segunda série do jornal, recuperou em 1998 em Aveiro e 3 anos e tal depois trouxe-o para Coimbra, porque entretanto a estrutura que me apoiava, a estrutura editorial que me apoiava, estava mais em Coimbra, e eu tive de trazer o jornal para Coimbra, só tinha que o deixar morrer, eu não queria deixar morrer. Ele publica-se já em Coimbra há 21 anos. Há 21 anos, está bem. Portanto, na nossa mão tem esses 21, mais os 3 e tal, que esteve em Aveiro ao mesmo tempo que esteve em Coimbra. Porque houve uma altura em que se editava em Aveiro e se editava em Coimbra com edições diferentes. E esse campeão das províncias é que fez agora, nesta série, os 21 anos, com uma edição que eu considero uma edição razoavelmente conseguida, tenho que ir com humildade, mas também com verdade, não sei falar de outra maneira, em que pediu a figuras que eu considero que são determinantes no riscar do futuro de Coimbra. O futuro também é com risco, está a ver? Vamos por aqui e passa-se um risco. E depois a gente engana-se, mais por baixo, passa um risco por cima, para anular aquele primeiro risco que fez. Estas pessoas que a gente convidou para nos escreverem sobre as prioridades de Coimbra para os 10 anos, são pessoas com um gabarito de um Zé Reis, que foi o grande fundador da Faculdade de Economia, com o Paulo Barradas, que é o grande investidor da área farmacêutica e que vai desenvolver nessa área farmacêutica, se o tiver, exatamente fazer disso um nicho de desenvolvimento em Coimbra extraordinário, que já está a fazer com o Glofarma e que vai continuar a fazer com o desenvolvimento dessa mesma Glofarma, com o Manuel Rocha do PCP, que é um dos homens que melhor pensa, eu digo isto há anos, o PCP não sabe aproveitar, porque o PCP aproveitar, ele é um quadro do PCP, é respeitado, e lá dentro muito acarinhado, é tudo isso, mas eu acho que o Manuel Rocha que tem estaleca para muitíssimo mais, tem um grau cultural enorme, ele fez o seu curso de música em Moscovo, é um homem extraordinário e que eu, se tivesse poder no PCP, aproveitaria um homem daqueles muito, muito, muito melhor. Tivemos a Filomena Girão, professora do ISCAC, nós tivemos a Lídia Pereira, que é a eurodeputada, está a ver, isso são só aquelas que me estão a ocorrer, que escreveram, deram todos a sua opinião sobre as prioridades que têm para Coimbra, porque Coimbra precisa definir as suas prioridades, é isto. E esta é a minha divergência que eu tenho com os presidentes da Câmara daqui e de outros. É que eles navegam à vista. Fazem disto um pequeno espaço que administram e administram aquilo à vista. Olha, hoje vamos fazer aquilo, vamos fazer. Não, as terras têm que ser, e terras como Coimbra têm que ser à distância. Coimbra tem que estar hoje já a preparar e a conceber as questões que se vão colocar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Uma terra desta não se dirige, tem que saber para onde cresce. Por exemplo, tem que saber para onde cresce. Por exemplo, nas margens, ainda agora recentemente vieram aí, eu falei aqui disso, de saber, a Câmara quer ficar com o espaço da Feira dos 23. Pronto, acho muito bem, ainda não sei bem o que é que lá quer fazer, mas é assim que se constrói. Olha, e o Centro Hípico também não chega mais para baixo, chega mais para o lado, vamos fazer isto para a gente saber o que é que vai ficar naquela zona. E isto é assim que se nota. Vocês vejam, por exemplo, hoje a entrada pela Estação Velha, vindo do sul, da zona da Giri, da zona da Figueira para Coimbra, é uma entrada completamente diferente. Bonito, apesar da Estação Velha ser uma vergonha que está ali há uma data de anos naqueles termos. Mas aquilo começa a ter um verde bonito, um show palco que se prolonga para ali, que é interessante, e aproveito para dizer que no domingo vai ser inaugurada a pista do BMX, do para os jovens, vai ser inaugurado oficialmente, porque os putos de Coimbra, aqueles da rua que não eu gosto, existe. Não, já inauguraram e já lá trabalharam e já lá andam todos os dias. Mas eu já os avisei para nos domingos portarem bem e não irem. A deixarem sair o Maralhal e depois que voltem vão para a frente. Portanto, o campeão fez isso, é o campeão, está hoje um jornal com bastante força, pariu entretanto há um ano, faz hoje, um ano, foi criado o campeão digital, está a ver? Foi criado o campeão digital, que se tem desenvolvido muito e tem hoje o índice de leitura, temos hoje solicitações para que recebam o jornal e o possam consultar por meios eletrónicos, muito, muito significativas. Portanto, penso que estamos a cumprir o melhor que podemos a nossa função. E este passar dos anos é o viver, a vida é isto, e não posso perder.
Sempre lutar pelo
e não esquecer que por trás disto tudo, e como, digamos, a alma mater de tudo isto, está a Rádio Regional de Sintra, esta rádio onde nós estamos aqui a falar, que é o mais velho dos meios, continuo a dizer, tenho muita pena que a velhice não seja um trunfo, porque se fosse era o ás de copas, mas não sendo um trunfo é o que é, e a Rádio Regional de Sintra foi ela exatamente esse guia, e que quando foi para o terreno tinha exatamente um plano para crescer, que mais ou menos tem vindo a cumprir dentro dessas suas possibilidades, graças toda a vasta equipa, porque já é uma equipa vasta. O Vaz tem quantos anos nisto? O Vaz tem 30 e tal anos. O Vaz não sabe, nem se apercebeu, mas fez-se velho nisto. Está bem, fez-se velho nisto.
Pelo menos 30
anos. Até pelo menos 30 anos. Fez-se velho nisto. É assim que as coisas vão acontecendo. Mas o viver é esta permanente exposição ao mundo. O viver é exatamente isso. Mas para viver é preciso ter os tais cuidados que eu pedi aqui ao princípio. Eu não gosto da morte, sempre lido mal com o fenómeno da morte. Acho que é uma das provas da não existência de Deus, ou pode ser analisada como isso. Não é uma prova, porque eu não sei se existe ou não existe. Mas acho que é um mau fim. Acho que é um mau fim. Mas nós existimos exatamente para viver. Nós não existimos para preparar a morte, nós existimos, aqui há correntes até espiritualistas que defendem isso, eu acho que a gente vive exatamente para preparar a vida. A morte é a ausência da vida, porque ocupar a vida para preparar a morte, então mais vale cá não ir. Portanto, temos que dar sentido ao Criador, porque ele andou aqui também por linhas tortas, senão não faz grande sentido. De modo que esta equipa já basta, já dá largas dezenas de pessoas, tem feito um trabalho que, se outro mérito não tiver, tem este, encheu-me de orgulho.
Muito rapidamente, tudo isto porque temos vindo também a lutar pela liberdade, que é assinalada pelos 47 anos no próximo domingo.
E que as comemorações, portanto, são, começam hoje em Coimbra, do 25 de Abril, e o primeiro ato é exatamente a apresentação do livro do Despertar. Não fui eu que fiz o programa, não tem nada a ver com isso, este é o programa da Câmara, mas ele pôs exatamente aí. Até estou convencido que não foi assim de forma tão sem querer quanto isso.
Tão
ingênuo quanto isso. Se há coisas que o Dr. Manuel Machado não é, é ingênuo, creio que nunca foi, e hoje é o menos, tem um claro significado disso. O 25 de Abril, vão lá estes anos todos, é bom que o recordem, como bom seria também que não tivessem esquecido, como esqueceram, e isso é muito mal, o 25 de Novembro. Porque o 25 de novembro é a primeira, é o 25 de abril, passou-se em dois dias. Um foi em 25 de abril de 1974, e depois a parte da tarde foi o 25 de novembro de 1975. Porque se não fosse este 25 de novembro, não tinha sido completado, nem tinha valido a pena o 25 de abril. É preciso ter memória, e eu digo, porque se também não forem as pessoas que já têm essa memória que o digam, as coisas ficam no esquecimento. O 25 de Abril, Carlos, teve as suas dificuldades iniciais, como todos os períodos pré-revolucionários, que nós quando deixámos a monarquia em 1910 e passámos para a República, nós andámos 20 anos à Torre e à Massa, e deixámos de andar à Torre e à Massa quando, com a Constituição de 1933, posta já para o Estado Novo, marcou politicamente o início do Estado Novo. Andámos sempre Cai o governo. Alguns até caíam antes de terem chegado a casa, depois de tomarem posse e tomar posse, porque o caminho, quando chegava a casa, já não era o governo. Isto é um exagero, claro, mas estavam sempre a cair. Portanto, as revoluções trazem sempre muita instabilidade, é perfeitamente natural. Mas a verdade é que, tranquilizadas as coisas, o país conseguiu uma coisa fantástica, que era extraordinária, que é integrar a Europa. Nós estávamos na Europa, mas nós não éramos a Europa. Claro que também não existia a Comunidade Europeia primeiro e a União Europeia, mas havia uma cultura já comum, tirando os excessos e os maluquices da Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, para a França já era um espaço de liberdade há muito tempo, a Inglaterra, o Reino Unido já era um espaço, era a casa da liberdade e da democracia, a Grécia sempre foi cultora da própria democracia, portanto, a Europa do Norte sempre foi irmã dessa mesma liberdade, portanto, era importante Portugal integrar-se isso. Passou a integrar isso, deu-lhe crescimento e a Europa tem sido relativamente solidária, de repartindo connosco alguns dos proveitos económicos, financeiros que vai tendo e que vai repartindo connosco. Não vou dizer se o reparte de uma forma igual, se o refara tem pioras, isso eu creio que tanto, se repara que com a pandemia a crise veio e eles prometeram aquilo que o nosso primeiro-ministro encontrou, a pior palavra que podia encontrar, que é uma bazuca, que foi pólvora seca. Como era os tiros do Abel da Lousa que ele ia dar para a caça, mas ele só, os cartuchos só era pólvora seca, que ele fazia pfu, mas depois não dava mais nada, e os dinheiros da bazuca europeia também só fizeram até agora pfu, de modo que esperamos que as coisas assim mudem. Foi altamente positivo o país, porque cresceu muito, cresceu em termos de liberdade, somos claramente mais livres. O Estado Novo não foi esse Estado assassino tanto para aí proliferam, tão severo nesse sentido, mas claramente não era um cultor da liberdade, para ainda eu tinha presos políticos, e sim, no Forte de Peniche e noutros morreu gente dentro das prisões, é verdade, era uma ditadura não tão feroz como foram ditadores, por exemplo, alemãs ou outras, mas uma ditadura, apesar de tudo, o 25 de Abril acabou com isso, trouxe essa liberdade, trouxe mais solidariedade. O país cresceu, o país tem hoje muito mais estradas, não tem mais escolas, porque perdeu gente, e ao perder gente, perdeu escolas. Nós crescemos e nós vivemos melhor, é preciso a gente dizer que hoje, apesar de mal distribuídos os dinheiros, estão melhor distribuídos porque estão por mais gente, porque hoje, quer no domínio dos apoios sociais, eu ainda sou do tempo em que havia que as pessoas que não tinham emprego não tinham reforma, e não tem, foi pela Casa do Povo que se criou a primeira, digamos, as primeiras coisas para o trabalho doméstico, quem ficava em casa, as mães, as esposas, as mulheres, nunca tinham nenhum dos benefícios sociais. Hoje a sociedade tem, até eventualmente, distribui por gente, às vezes, que não merecem. Só que é preciso também analisar esse problema, não apenas em função do mérito, mas em função das pessoas que somos. E nós, porventura, como seres sociais e solidários, devemos também ajudar muita gente que não merece. Mas é gente, está a ver? Pode não merecer, do ponto de vista do mérito do trabalho e da postura na vida, mas é gente. E sendo gente, merece ser apoiada por essa simples condição. Portanto, não é esse dinheiro que nos faz falta. O que nos faz falta é a gente, digamos,
fazer o resto.
Fazer outras coisas que eventualmente não fazia.
Assim pensa Lino Vinhaldi, aos 8 dias voltará de novo. Parabéns pelos 21 anos do Campeão das Províncias. Parabéns por ver a público agora este livro que deveria ter sido apresentado há 4 anos.
Faltou-me dizer-lhe, e já agora que me permite, só mais uma pequena nota, porque passou, que ao falar do Campeão das Províncias, também desse caminho que fizeram, é que exatamente 2 ou 8 dias vai ser apresentado outro livro sobre o Campeão das Províncias em Aveiro.
Interessante.
Portanto, a história depois juntou fê-los irmãos, exatamente 2 ou 8 dias, exatamente à mesma hora, e eu não tive nada a ver nem com um, nem com outro, será apresentado no Museu Santa Joana, em Aveiro. Aliás, portas da Universidade de Aveiro, na próxima sexta-feira.
Então vamos esquecer muito rapidamente. Amanhã tem aqui a Presidente da Câmara de Cantanhede.
Já apresento a Câmara de Cantanhede e deixo que da Praça da República, a entrevista é gravada, porque já fiz a entrevista, aliás já foi emitida em direto, é amanhã gravada, e devo dizer-lhe que é uma grandíssima entrevista, é uma entrevista muito bem conseguida, de uma Presidente Operária, uma senhora que trabalha extraordinariamente, que lá está, tem uma visão para o Conselho, e eu pensava, deixe-me até contar este fedever, eu pensava que ia vir encostar à parede. Não é que esse seja o meu propósito, não, mas eu então Cantanhede tem tudo, tem água a domicílio, tem saneamento, tem escolas, tem saúde razoavelmente bem, tem fáceis acessos. Ela vai a Cantanhede, estás para fazer o quê? Olha, meteu-me num chinelo, porque ela disse, não, a vida e outras coisas, nós vamos agora para outra parte da parte da existência, para, digamos, para as questões mais ambientais e para a qualidade de vida e tal. Cantanhede sabe o que anda a fazer.
Vale a pena então amanhã, a partir das 11 horas, ouvir o Praça da República, o jornalista Lino Vinhal, em conversa com Helena Teodósio, Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede.